Saudações, terráqueos. Em abril de 2022, eu comecei a sentir que eu precisava iniciar um projeto novo no meio da música, alguma coisa que eu precisava expressar os meus sentimentos sozinho, né? Eu precisava colocar pra fora muitas coisas que estavam guardadas e tal. E aí eu fiquei matutando essa ideia até que no dia 7 de maio de 2022 também, eu fui num show do Terno Rei. E aí quando eu fui nesse show do Terno Rei e eu vi as pessoas se identificando com as músicas, né, cantando junto e tudo mais, eu percebi que ser vulnerável cantando em português é muito mais difícil do que ser vulnerável cantando em inglês, porque era o que eu vinha fazendo há bastante tempo. Cantando em inglês você consegue se esconder, né, atrás de uma máscara, assim, para as pessoas terem que decifrar o que você tá querendo dizer. E eu tô falando de uma banda brasileira cantando em inglês no Brasil, né? Não é todo mundo que vai entender a sua mensagem de cara, assim. E cantando em português é mais direto, né? A letra em português ela é diferente do inglês. O inglês meio que aceita tudo, sabe? Tudo é melódico no inglês. Qualquer coisa que você falar vai ficar legal, assim. Então eu tava querendo me desafiar a voltar a compor em português, que é uma coisa que eu sempre fiz, mas eu tava muito tempo sem fazer. E aí esse show do Terno Rei, ele me abriu a cabeça de perceber o quanto eu tava sendo impactado pelas músicas e o quanto aquela mensagem tava chegando rápido a mim, né? Também com os novos lançamentos do Gordura Trans, que é uma banda que foi muita influência pra esse álbum, a gente vai falar isso mais à frente. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre da onde surgiram as ideias pra esse primeiro álbum da Anteontem, como é que eu fiz esse primeiro álbum. Algumas coisinhas que eu quero, algumas curiosidades, assim, caso você tenha ouvido o álbum. E se você não ouviu, é só procurar por Anteontem, né? Anteontem com I mesmo, tá? E eu vou explicar por que o I do Anteontem também. É meio óbvio, talvez, mas enfim, vale a pena explicar. Então é isso. Hoje eu quero falar sobre o primeiro álbum da Anteontem, que também se chama Anteontem, e as minhas influências, as minhas motivações, e é isso. Vamos lá. Eu sou o Rafael Kepler e esse é o Anomia. A primeira coisa que eu sabia que eu teria que fazer com esse álbum era gravar tudo sozinho. E não é por uma questão egoísta ou por uma questão de não querer dividir os créditos ou algo do tipo, porque eu acho que banda é isso, banda é dividir as coisas, né? Dividir os perrengues e também dividir as vitórias, né? Mas era porque, como essa ideia surgiu na minha cabeça, eu sentia que eu precisava colocar tudo pra fora do meu jeito, pelo meu ponto de vista, pra depois eu encontrar músicos e pessoas que fossem fazer parte da banda que se identificassem, né, com essa visão de mundo que eu tava botando naquele álbum ali. Mas o primeiro álbum eu sentia que eu precisava fazer do meu jeito por isso, porque é um álbum muito biográfico, é um álbum que fala sobre emoções, sobre momentos da minha vida, coisas que eu acredito, né, e que talvez se tivesse uma banda ali, desde o início, muitas coisas seriam diferentes porque as pessoas pensam diferente, né. Então, pra não ter essa postura de ter as pessoas ao meu redor e falar, vamos fazer do meu jeito, eu preferi começar sozinho e gravar e colocar os meus sentimentos pra fora e praticamente abrir um diário e transformar esse diário em música, né. Eu não vou explicar as letras das músicas, porque eu acho que arte não tem que ser explicada assim. Eu tô fazendo esse episódio aqui pra explicar mais ou menos o conceito e as motivações do álbum e tudo mais. E se vocês tiverem perguntas a fazer em relação às letras e coisas do tipo, vocês podem me procurar aí nas redes sociais que talvez a gente converse e talvez a gente troque uma ideia sobre isso. Mas eu acho que não precisa explicar tudo não, sabe? Enfim. Algumas das músicas que estão nesse álbum, elas não são necessariamente novas. Tem algumas músicas que eu fiz tipo em 2019, tem música mais antiga, mas eu sabia desde o início o conceito que eu queria trazer no álbum. E inclusive foi por isso que eu peguei algumas músicas antigas e peguei aquelas músicas antigas e trouxe pro álbum, né? Porque eu queria fazer um álbum sobre o tempo. Né? O projeto em si, ele começou com essa ideia de falar sobre o tempo e sobre as coisas que a gente vai perdendo enquanto a gente vai vivendo, né? Então o álbum, ele tem esse conceito de falar sobre tempo e sobre a vida, né? Não é necessariamente sobre envelhecer, por exemplo, né? É sobre você perceber que a gente muda com o tempo. E às vezes onde a gente achava que a gente estava mudando, na verdade a gente continua a mesma pessoa, né? Então tem uns conceitos assim de letra, de músicas que conversam uma com as outras, né? E se a pessoa ouvir o álbum ouvir uma faixa separada da outra, ouvir em ordem separada e tal. Ela vai ter uma experiência, porque as músicas elas têm que funcionar separadamente, mas elas funcionam no conceito do álbum, né? O álbum foi feito pensado assim. Como é que eu vou transformar esse conceito, essa ideia que eu tenho na minha cabeça, como é que eu vou falar sobre isso de forma artística, musical, né? Como é que eu vou traduzir essas ideias com uma narrativa, né, que tem início, meio e fim dentro de cada música e também dentro do álbum. Então, tem músicas ali que falam sobre medo e sobre tempo, e outra música também fala sobre medo e sobre tempo, mas sobre uma outra perspectiva, e é basicamente sobre essas coisas que as músicas falam, sabe? Sobre você estar não necessariamente em relacionamento abusivo, mas em situações abusivas na sua vida que você não percebe que você está sendo vítima, e também situações que você não percebe que você está sendo tóxico, né, e causando dor na outra pessoa ou no mundo, ou que o mundo está te causando dor, porque o mundo pode ser hostil, mas você também pode ser dono do mundo se você quiser. Tudo depende da perspectiva que você vê. Então o álbum inteiro ele fala sobre a mesma coisa com olhares diferentes, porque a gente muda com o tempo. Eu não sou a mesma pessoa que eu era há 10 anos atrás, né? E tem, se eu não me engano, tem duas músicas ali que eu fiz há 10 anos atrás, mais ou menos. Onde Está Meu Coração, que inclusive ela tinha outro nome. Infinito também é uma música antiga, que eu não tinha finalizado. Eu tinha uma ideia de letra e de harmonia, assim, mas ela não estava finalizada, então eu finalizei no álbum, mas ela é uma música já antiga também, a letra dela e tal. Agora O Mundo é Meu é uma música de 2019, e por aí vai. Mas a maioria em si é música que eu fiz pro álbum, assim, pensando já no conceito e tal. E esse é um álbum que eu pensei no conceito de todas as formas, também no sentido estético, né? Na questão de timbres, de guitarra, de baixo, de bateria. Foi uma coisa bem pensada para elas estarem concisas e serem fechadinhas, sabe? As músicas serem fechadinhas, assim, de você ouvir e saber que é daquele álbum, assim. Agora, falando de influências, é uma coisa que eu particularmente sinto ouvindo O Inútero, do Nirvana, né? Que é uma coisa que você percebe que aquela bateria, aquele timbre de guitarra e tal, aquilo tudo ali é do Inútero, né? Enquanto, para mim, o Nevermind, comparando dois álbuns da mesma banda, né? O Nevermind, por exemplo, você, por mais que tenha a mesma vibe na mixagem, não tem necessariamente os mesmos timbres, né? Enquanto o Inútero tem. E eu acho legal as músicas serem bem diferentes, mas terem timbres similares, usar pedais e amplificadores iguais e tal, pra você criar essa sensação de como se fosse um filme, né? Fazendo essa analogia, como se fosse uma série, na verdade, né? O álbum em si é como se fosse uma temporada de uma série, com início, meio e fim. Cada música é um episódio e tal. Essa é a visão que eu tenho pra esse álbum. Porque tem muita música minha que ela é solta, que eu poderia soltar em qualquer lugar, numa coletânea e tudo mais, assim, e misturar as músicas e não precisar fazer um sentido narrativo. Mas esse álbum, eu queria que fizesse esse sentido narrativo, inclusive na estética. Então, se você reparar, por exemplo, tem uma música, Natália, né? Que se você reparar na bateria do álbum, se você ouvir com fone e tudo mais, você vai reparar que tem muita influência da bateria do Inútero naquela bateria ali. Principalmente no verso, que você percebe que o bumbo, ele tem um atrasinho que tem no Inútero, né? As coisas têm esse atraso, o microfone da sala. Agora eu tô falando pra gente. Pessoas mais nerdonas de mixagem, né? O microfone da sala, ele tem um atraso em relação às outras coisas e tal, porque eu gosto de criar essa ambiência na mixagem. Pra mim, a mixagem é um instrumento. A mixagem não é uma coisa técnica que eu tenho que resolver problemas. A mixagem é um instrumento, a sujeira é um instrumento, tudo isso pra mim eu vejo como instrumento. A parte mais técnica talvez seja a masterização, assim, que eu vá, sabe, me preocupar com detalhezinhos, assim, mas pegando a música no contexto geral, assim. Mas quando eu tô mixando, eu tô usando pincel também, da mesma forma que eu tô usando pincel quando eu tô compondo, sabe? A parte de gravação já é um pouco mais técnica também, não tem muita, não é tão artístico pra mim quanto composição e mixagem. Composição e mixagem pra mim são as partes mais incríveis, assim, porque eu consigo me expressar. Eu acho que eu consigo deixar a minha marca na mixagem, na composição, assim. Dá pra ver que é um negócio que eu fiz, né? E uma outra coisa também que muita gente pode ouvir, por exemplo, as pessoas que ouvirem um álbum sem pensar nessa questão de conceito, elas podem falar, poxa, mas ele tá repetindo palavras, né? Durante as músicas e tal. Ele tá falando sobre isso aqui, também tá falando sobre isso aqui, nessa outra música. E é proposital. Tudo que eu faço nesse álbum é proposital. A ordem das músicas é... As ordens das músicas, vamos botar assim, é tudo proposital, sabe? Então, não existe apenas um conceito nesse álbum também. É um álbum que tem alguns pontos de vista meus, assim, sabe? Eu quis encher esse álbum de conceito, mas sem perder a essência das músicas, sabe? Eu não queria que as músicas trabalhassem pro conceito, sabe? Fiz as músicas separadamente, mas como o álbum é biográfico, o conceito, ele meio que se construiu, entre aspas, sozinho, sabe? Eu só precisei dar uma organizada, porque é sobre mim. É sobre as minhas dores, as minhas alegrias, os meus medos, a minha relação com o tempo, que é uma coisa que eu sempre tive uma parada de amor e ódio assim, né? Eu sempre tive medo do tempo e ao mesmo tempo eu admirei. É uma coisa que para mim, de forma poética falando assim, né? É uma coisa bem esquisita de expressar pela prosa, sabe? Eu não conseguiria expressar o meu sentimento aqui falando, mas pela arte eu consigo. Então, é basicamente isso. Eu acho que tem alguns conceitos que as pessoas vão perceber com o tempo. A pessoa que gostar muito do álbum e ouvir, reouvir, ela vai perceber algumas coisinhas com o tempo, assim. Mas foi um trabalho meio, no meu ponto de vista, assim, foi um trabalho meio de composição de uma série mesmo, como se fosse uma temporada, um filme, né, um roteiro. Eu vou escrever um roteiro que tenha plot twist, início, meio e fim, e que as coisas tenham uma identidade sonora, uma identidade visual, não, mas uma identidade estética, né, muito presente ali, e que para muita gente isso vai passar batido, muita gente não vai nem se interessar por isso, porque tudo bem, né, as pessoas só querem ouvir as músicas e é isso que importa, ouvir a música ser boa, ser legal para as pessoas. O conceito ele vem depois, ele não pode ser o principal no sentido final da coisa, sabe? Por mais que eu tenha me preocupado muito com o conceito, quando eu tava compondo as músicas, eu tava me preocupando em botar para fora os meus sentimentos. E aí, quando você bota para fora os seus sentimentos de forma, como é que eu posso dizer? Sem estar vestido de ideais, assim, quando você só quer botar para fora o que você tá sentindo, você vai se repetir. Porque nós somos repetitivos, nós somos previsíveis às vezes. Sabe, a gente fala a mesma coisa, a gente fala, tem os mesmos trejeitos e tal. Então eu tenho os mesmos vícios de narrativa e de criação que eu quis deixar bem óbvio nesse álbum, em termos de letra mesmo e de mensagem, assim. Não é sem querer, foi de propósito que eu não trabalhei muito no sentido de tipo assim, ah, eu vou pegar essa letra aqui, eu vou ficar um mês trabalhando nessa letra e sabe, moldando a. Não. O que eu fiz, isso aí foi mixagem. Mixagem eu demorei um tempo porque eu precisava traduzir o que eu estava sentindo na letra e na música em si. Eu precisava traduzir com a minha cara ali na mixagem, que é uma outra parada de textura e de quantas guitarras eu vou gravar e tudo mais, assim, que é bem chatinho para quem não curte, mas para mim é uma coisa que é a parte que eu mais gosto, inclusive, assim, que é onde eu me expresso mais, eu acho, né? Então, eu não vou falar muito sobre mixagem, porque eu acho que eu poderia fazer um episódio, talvez, para quem quiser saber sobre mixagem e tudo mais. Mas esse episódio aqui é sobre o geralzão, né? Pra gente falar sobre pessoas que às vezes não se interessam por mixagem, para entender um pouco mais o conceito geral do álbum e tal. Então, falando de influências, bandas e artistas que me influenciaram esteticamente, em mixagem e tudo mais, teve o lance do Terno Rei, mas o Terno Rei não é uma influência musical para mim. Não vou dizer que é zero, mas ele não tem tanta influência assim direta nas coisas que eu faço. É um outro tipo de som e tal. O Terno Rei foi o pontapé inicial para eu perceber que, tipo, as músicas em português elas chegam de cara em quem tá ouvindo e também elas saem de uma forma mais vulnerável. E eu queria ser vulnerável porque eu gosto de ser vulnerável. Para mim, arte boa é arte vulnerável. A pessoa que coloca um monte de máscara, fica fazendo pose no palco, fica criando personagens para aquilo que tá criando. Eu não sou esse tipo de artista. Eu gosto de ser mais vulnerável mesmo, assim. Então, o Terno Rei meio que foi esse pontapé inicial, mas influência direta não tem. Uma influência direta que eu tive, assim, foi o Gordura Trans, que é uma banda que eu gosto há bastante tempo, assim, e aquilo foi uma influência muito grande. Durante a gravação do álbum, eles lançaram o álbum deles também, o Zera, né? E esse álbum me pegou de jeito, assim, sabe? A mixagem, a forma que eles trabalhavam, a densidade das músicas e tal. Só que eu não consigo pegar influências de um lugar só, né? Então, da mesma forma que eu queria algumas sonoridades ali do Gordura Trans, né? Pegar como influência algumas coisas ali, eu também queria coisas do Inútero, como eu já falei, do Nirvana. Eu queria coisas como Deftones. Deftones é uma banda que eu escuto diariamente, praticamente, assim. Tem uma outra banda também, Nothing, que é uma banda que me influenciou bastante, assim, em questão de timbres e tudo mais. Mets, Idols. Eu, na verdade, eu não tenho uma. Eu não gosto muito de fechar dentro de um gênero. Eu não gosto de fazer parte de gênero nenhum na música, assim, porque eu acho que se eu quiser lançar um álbum gritado, eu tenho esse direito. Se eu quiser lançar um álbum de violão e voz, eu também tenho esse direito. Então, eu não gosto muito de ficar dizendo, ah, a banda é de tal, é shoegaze, a banda é grunge, a banda é isso. Não, a banda faz o que ela quiser, eu faço o que eu quiser e é isso. Entendeu? Então, dentro desse primeiro álbum do Anteontem mesmo, você vai ver, vai ouvir influências de muitas coisas, né? Tem músicas mais punk, pop punk, assim como Tudo Bem, Agora o Mundo é Meu. Tem música mais grunge, shoegaze, tipo Natália e Miragem. E é isso, cara. Muita coisa também influenciada pelo Menores Atos. Menores Atos foi uma banda que me influenciou muito também. Mas eu acho que isso tudo tem a ver também com as coisas que eu ouço desde sempre, né? Desde a minha adolescência, né? E eu acho que as bandas que mais me influenciam na composição e na questão estética e estrutural sempre foi, né? O Nirvana, o Radiohead e o Sonic Youth. Essas bandas são as bandas que moldam a forma que eu vejo melodia, a forma que eu vejo estrutura musical e tudo mais. Então é basicamente uma mistura de tudo que eu ouvia, tudo que eu ouço, né? E é isso. Não sei mais o que falar sobre influências, porque eu meio que não tava pensando nisso quando eu tava fazendo o álbum. Eu não fico pensando nessas coisas, eu só faço, sabe? E aí o que, quando você simplesmente faz, você acaba fazendo do seu jeito, né? Você não, por mais que você tenha influências, você acaba não copiando de ninguém, porque você tem várias fontes, né, que você bebe. Então é meio que por isso que tem música rapidinha, como Tudo Bem, e tem música mais densa, como Infinito, tem música sobre amor, tem música sobre desilusão, tem música sobre encher a cara na noite, né? Então o álbum meio que é sobre isso. E se você ouvir esse podcast pelo Spotify, você pode ir lá, né, no aplicativo móvel, no caso do celular, você entra no perfil da Anomia e você pode comentar lá. Eu vou deixar uma pergunta lá e vou deixar uma enquete também. Então vota na enquete e responde a pergunta que eu deixei lá, né, pra gente poder interagir. E aí, quem sabe, no próximo episódio, eu faça um episódio sobre o que vocês comentaram e tudo mais. E vem falar também comigo lá na, né, ou comigo ou com o Anteontem, lá pelas redes sociais. A minha rede social é Rafael Kepler, Rafael com PH e Kepler com K, e a Anteontem é com I. E inclusive eu quero falar sobre isso, né, porque foi uma outra coisa que eu esqueci de falar, vamos falar agora então, do nome, né, porque eu tinha esse projeto, essa ideia, né, de fazer esse projeto, e eu já tinha esse conceito das músicas falarem sobre o tempo, sobre tudo mais, só que eu não tinha um nome. O nome, ele veio depois, ele veio meio que por último, assim. Um dia eu tava ouvindo música, assim, no aleatório, né, no Spotify e tal, aí começou a tocar Anteontem, do CPM 22. E aí eu pensei, cara, que esse nome é legal, Anteontem. E aí automaticamente me veio o Anteontem com I, né, de ser contra o ontem. Pronto, ficou isso de primeira, assim. Aí eu já corri pra ver se não tinha nenhuma banda com esse nome e tal, e por sorte não tinha. E aí foi mais ou menos isso, assim, foi meio que automático. Na hora que eu pensei no nome, já veio a ideia do ante de contra, né? De estar andando contra o ontem, né? Porque quem me conhece, agora é uma coisa pra quem me conhece pessoalmente, quem já conversou comigo, sabe que eu detesto saudosismo. E eu queria botar no nome da banda essa premissa pra que as pessoas soubessem. É contra o ontem, é contra o saudosismo, sabe? Na verdade, não é ser contra o passado ou contra a história ou contra a nostalgia, porque o álbum, ele tem muito disso, né? O álbum inteiro. E eu acho que essas coisas são incríveis. A gente só tá aqui por causa do nosso passado. Mas eu acho que às vezes a gente vive uma coisa muito foda agora, uma coisa muito incrível no momento, e a gente só valoriza essa coisa quando ela tá no ontem. Então, esse é o conceito, sabe? Tudo é miragem, entende? Porque se a gente ficar deixando para valorizar as coisas quando elas estiverem no ontem, é tudo miragem. Então, é basicamente sobre isso. É sobre viver o momento e saber o que você tá vivendo e não esperar. É meio clichê, sabe? É meio autoajuda. Talvez seja, mas não é desse modo de, tipo, fazer mais coisas, ser mais produtivo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com simplesmente saber que cada momento ele é tão bom quanto o que já passou, sabe? É não romantizar o passado, porque o passado ele é perigoso. É sobre isso. É sobre não deixar que as coisas se transformem em miragem e não valorizar o hoje quando o hoje estiver no ontem. É isso. Bom, e se você gostou desse episódio e você ouve pelo Spotify, como eu já falei, você vai lá no Spotify, faz o seu comentário, que agora o Spotify dá pra você fazer isso, mas é pelo aplicativo móvel, tá? Pelo celular. Você vai lá, comenta, responde a enquete, e caso você não use o Spotify, você pode comentar onde você quiser, mandar mensagem, a gente vai responder, eu te respondo, manda mensagem ou pra Anteontem ou pra mim, é isso, beleza? Espero que você tenha gostado. Eu volto em breve com outro episódio, talvez falando sobre Anteontem de novo, caso vocês queiram, ou talvez falando sobre outros assuntos. Caso você não saiba, ou se você estiver chegando aqui agora, esse podcast que você está ouvindo, o Anomia, ele é um podcast de 2018, eu comecei em 2018, e eu já tinha mais de 70 episódios, 79 episódios mais ou menos, e eu decidi recomeçar, e aí eu fui lá e deletei todos os episódios da timeline, porque eu queria, sei lá, não me identificava mais com as coisas que eu pensava ali, que eu falava, e eu achei interessante recomeçar, e eu vou recomeçar o Anomia, talvez com essa vibe mais musical, falando de música, de arte no geral, porque é isso, beleza? Então, comenta, segue a gente lá, e é isso. Não deixa de se manifestar sobre o que você pensou sobre o álbum, a sua música favorita, porque a gente quer interagir, a gente quer inclusive talvez ler alguma coisa que você mandou, eu quero ler aqui no podcast e comentar sobre isso. Talvez, se você se interessar bastante, a gente pode gravar um episódio junto, vai saber, né? Então é isso, beleza? Espero que você tenha gostado, até a próxima e fui!
Thank you.